Olá, esta é Tramas e Coisas de Museu, uma série especial dedicada a conversas sobre patrimônio cultural, materialidade, imaterialidade, descarte e constituição de coleções, com interesse especial por tecidos, modos de vestir e outras tramas. Estamos na segunda temporada e você pode ouvir o programa completo da temporada 1 nos grandes agregadores de áudio. Eu sou a Rita Andrade, apresento Outras Costuras, o podcast das curiosidades e histórias do vestir no Brasil. Quero dar as boas-vindas e agradecer a Manuelina Duarte, minha supervisora de pós-doutorado, coautora desta série. Ela é professora na Universidade de Liège, na Bélgica, e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, PPGAS, da UFG. Ela atua nos cursos de museologia. Olá, Manuelina, seja bem-vinda.
Olá, Rita. Olá, ouvintes.
E hoje nós vamos conversar com Rafael Andrade. Ele é antropólogo, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social no Museu Nacional do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Rafael é pesquisador colaborador do setor de etnologia e etnografia do Museu Nacional. Ele realizou um estágio de doutorado sanduíche na École des Hautes Études e Ciências Sociais em Paris, França. Foi pesquisador visitante na Smithsonian Institution em Washington, nos Estados Unidos, e no programa Recovery Voices, com pesquisas no National Museum of Natural History e no National Museum of American Indian. Ele tem experiência de campo na Ilha do Bananal, com o povo Inancarajá e Inanjavaé, desde 2014. É vice-coordenador do projeto de pesquisa Presença Carajá, que é o que tem nos levado aqui às discussões na segunda temporada dessa série. E o Rafael tem atuado nas áreas de sociologia e antropologia, com temas como etnologia indígena, etnicidade, cultura material, coleções e museus etnográficos e patrimônio imaterial. Rafael, é um prazer enorme ter você participando dessa série especial comigo e com a Manuelina. Nós estamos muito felizes em conversar com você sobre a sua pesquisa de doutorado, que está em andamento nesse momento, e também na sua participação no projeto Presença Carajá. Seja bem-vindo.
Olá, Rita, Manuelina, obrigado, agradeço o convite. Vai ser ótimo estar falando com vocês aqui hoje, com os ouvintes, um pouco sobre a pesquisa e o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Obrigado pelo convite mais uma vez.
Rafael, super obrigada por sua presença. A gente queria conhecer um pouco da sua trajetória profissional até chegar nesse momento que você está contribuindo com a consultoria para a nova exposição do Museu Nacional.
Certo. Bom, acho que em termos de trajetória profissional e levando em consideração as consultorias, eu já venho de uma experiência ainda em Goiás, vinculada à Federal de Goiás, Universidade Federal de Goiás, sobretudo ali com o Museu Antropológico, em consultorias que estavam relacionadas ao levantamento de patrimônio, referências relacionadas ao patrimônio material, basicamente em Goiás, assim, né? E aí aqui eu cito dois projetos importantes que eu trabalhei com a professora Ney Clara de Lima, que foi diretora do Museu Antropológico, e em que ela coordenou trabalhos que envolviam um registro, no primeiro caso, das referências culturais na cidade de Goiás, e no segundo momento, um outro trabalho que a gente fez é de preparação do dossiê para o registro da Romaria de Carreiros de Boi, vinculado àquela festa de Trindade, uma festa importante em Goiás, e que a professora Ney também coordenou. E, além desses projetos, todos esses dois também vinculados ao IFAM, mas eram projetos que vinham de uma solicitação do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E um outro caso, eu acho que é importante ressaltar, são os projetos que eram coordenados pelo professor da UFG também, Manuel Ferreira Lima Filho, que também estava inserido nesse tipo de trabalho de consultoria na área de antropologia, mas fora de Goiás, nesse caso. O primeiro deles que eu fiz parte foi um levantamento sobre referências culturais num quilombo em Santana do Caatinga, em Minas Gerais. E esse, na verdade, foi o primeiro projeto, né, que a gente fez juntos e que eu participei, né, diretamente. Também estava vinculado ao IFAM, mas dessa vez era o IFAM de Minas Gerais. Então, acho que esses projetos, eles foram feitos no contexto em que, digamos, né, o governo brasileiro estava bem atento e havia políticas públicas favoráveis para se pensar patrimônio e cultura no Brasil, né? Então, o IPHAN tinha uma agenda bastante extensa no Brasil todo, e em Goiás eu tive o prazer, então, de participar dessas consultorias envolvendo esse tipo de levantamento que estava dentro dessas áreas que eu atuo mais, né, na época, sociologia e antropologia. E então acho que a experiência veio muito daí e do trabalho que eu vim desenvolvendo, e mais especificamente dentro da minha formação acadêmica, com o estudo de coleções e museus, que eu vou falar um pouquinho depois, mas acho que juntando tudo isso, me deu uma bagagem importante aí de experiências que me levou a essa consultoria, então, no Museu Nacional, né? Como a gente sabe, o Museu Nacional foi incendiado em 2018, sofreu essa trágica marca na sua história, justo no bicentenário, né? Comemoração do seu bicentenário, e logo depois disso, várias iniciativas de reconstruções foram iniciadas, e eu acabei, então, em 2021, entrando como consultor nessa área da etnologia, que é uma das áreas que eu tenho atuado bastante também, desde o início da minha formação na área da antropologia, e eu entrei como consultor para as novas exposições do Museu Nacional, né? Relacionado aos povos indígenas, basicamente a área que eu tenho mais me concentrado nessa consultoria para a nova exposição.
Rafael, você tem essa nessa sua trajetória profissional, né, que deriva também da sua experiência acadêmica. Então, a gente queria saber um pouquinho como é que você chegou até o tema de doutorado. Você ainda vai falar nele, ele está em curso, né? Mas como é que você chegou a esse assunto de interesse?
Bom, na verdade, já começa bem cedo na minha formação, ainda na graduação na UFG, né? Eu me graduei em Ciências Sociais, com habilitação em Políticas Públicas, na Federal de Goiás. E, bom, ali já no final do curso, encaminhando para uma finalização do curso, eu fiz um TCC vinculado a um projeto do professor Manuel, na época era o meu orientador, e desde ali, já no final da graduação, eu iniciei com esse trabalho das coleções de museus. E era um trabalho que a gente fazia com a coleção do Museu Nacional. Então, desde a graduação, eu tenho trabalhado com coleções do Museu Nacional. Mais especificamente, esse projeto trabalhava com uma coleção do povo Inancarajá, que foi reunida por um antropólogo estadunidense, William Limpet, e foi deixada no Museu Nacional no final da década de 30. Então, desde a graduação, eu já havia começado a trabalhar com esse material, a trabalhar nesse projeto do professor Manuel, e foi aí que começou, então, meu interesse pelo estudo de coleções e particularmente, coleções Inancarajá, né? Bom, e aí, desde o princípio, e a proposta do próprio projeto do professor Manuel, ela esteve envolvida com essas ações que tinham como principal objetivo pensar a partir de um reencontro desses objetos, o reencontro das famílias Inancarajá interessadas em participar do projeto com esses objetos que foram colecionados no passado, né, que estavam nos museus. Então, e aí nesse caso específico era o Museu Nacional. E aí a partir daí, então, todo o meu trabalho em termos de formação acadêmica, especificamente pensando graduação, mestrado e agora o doutorado, e esteve preocupado com isso. Então, desde o princípio ali, no final da graduação, eu já trabalhava com esse tipo de análise, né, que era um estudo das coleções, mas nessa perspectiva que alinhava também com o campo, né, com o trabalho de campo, pesquisa de campo e etnografia. Então, o mestrado também seguiu nessa mesma linha, e no mestrado eu acabei trabalhando com os objetos xamânicos, né, pegando como referência, né, como ponto de partida reflexivo os objetos da coleção Limpet, mas pensando isso junto com os interlocutores na Ilha do Bananal, sobretudo a família de Socoré Carajá, que é o atual líder ritual, né, de Santa Isabel do Morro. E para o doutorado, a ideia foi dar sequência a esse trabalho, mas aqui acho que tem uma coisa importante de ser falada, né, acho que como já mencionei no início, que tudo acabou se mudando muito em decorrência do incêndio, né? Então, acho que o doutorado ele tem um divisor aí marcante no processo de pesquisa que foi um incêndio. Então, até antes do incêndio, a minha preocupação era com processos de colecionamento que eram bastante complicados de lidar, né? Sobretudo relacionados às máscaras de Aruanã, ou às vestimentas de Aruanã, né, que eram colecionadas, foram colecionadas desde o século XIX, mas que era uma questão de muita preocupação dos Carajá, sobretudo das lideranças, porque era algo que entrava naquela chave de materiais, de objetos, coisas sensíveis, né, que não deveriam sequer terem sido colecionados, mas estavam nos museus. Então, era uma discussão muito dentro de uma perspectiva crítica, de tentar entender quais eram as demandas, as reivindicações atuais com relação às coleções, aos objetos, como elas estavam sendo lidas atualmente, questões políticas e de organização também da própria comunidade Carajá, Irancarajá, para lidar com essas questões relacionadas aos museus. Mas depois do incêndio que a gente teve, então, foi, né, a perda quase que total do acervo de etnologia e etnografia, e, consequentemente, essas coisas, esses objetos, que eram feitos de palha, plumária, muito sensíveis ao calor, se perderam, né? Então, a partir daí, o projeto de doutorado passa a ser totalmente revisto, e hoje o que eu tenho trabalhado no pós-incêndio, digamos, é uma via totalmente oposta, e, né, a essa, né? Se antes eu estava preocupado em tentar pensar as coleções do museu junto com as famílias em Irancarajá e refletir criticamente sobre isso, agora o caminho tem sido outro, porque as famílias, né, sobretudo essa família com qual eu trabalho, que é a do Socroé, fizeram doações para a reconstrução do museu. Então, foi um ato muito significativo e tem sido o principal objeto de análise agora, nessa segunda fase, digamos assim, do pós-incêndio, né? De entender quais são as questões que estão envolvidas aí num ato de doação que uma liderança Carajá, Mina Carajá, faz, né, a uma instituição de 200 anos, que tem uma carga colonial e um passado bastante complicado em termos das análises que a gente faz hoje, né, sobre acervos e coleções de museu. E então é procurar entender isso hoje, né? Como que se dá, em que contexto, quais são as questões e preocupações que envolvem essa doação hoje, né, no pós-incêndio.
Rafael, você começou a falar agora dos desafios. Acho que é interessante aprofundar para quem está ouvindo entender um pouco os desafios que existem para estudar e pesquisar os temas relacionados a populações indígenas. Você pode compartilhar sua experiência com a gente?
Sim, com certeza. Eu acho, na verdade, que o desafio principal, na minha opinião, ele é muito mais amplo. Eu acho que ele não se restringe especificamente às populações indígenas. Eu com certeza vou chegar nisso, mas antes eu acho que é importante a gente pensar a história das universidades e a realidade do ensino e pesquisa e educação no Brasil, né? Acho que é uma questão histórica aí que hoje é cada vez mais latente, que é o fato de o Brasil, enfim, historicamente, se preocupar muito pouco com essas áreas de pesquisa e de ensino, desenvolvimento e educação. Então, a educação no Brasil é sempre uma pauta muito complicada, e ela sempre foi colocada nessa chave, né, como algo de acaba ficando de escanteio nos processos decisórios. Eu acho que a maior dificuldade que a gente enfrenta é realmente uma dificuldade estrutural no Brasil. Eu acho que há pouquíssimo investimento, eu acho que há uma visão complicada, historicamente instaurada no Brasil, de que a pesquisa e os avanços em pesquisa e educação são colocadas numa posição complicada e vistas por muitas elites no Brasil, e mesmo as elites dirigentes do Estado brasileiro, como inimigas da sociedade ou mesmo do Estado. Então, acho que isso é o principal dificultador de todo esse processo. Eu acho que isso não se restringe a populações indígenas, mas quando a gente vai trabalhar com a questão indígena especificamente, isso se atualiza, sobretudo nos mecanismos de controle, nas dificuldades que a gente tem enquanto pesquisador e vinculados à universidade ou instituições de pesquisas autônomas, de conseguir compor e criar relações importantes para o entendimento e análise dos casos em que a gente estuda, né? Eu acho que no Brasil, historicamente, a gente sabe que os militares, a igreja, historicamente, querendo ou não, tem maior acesso e compuseram por muito tempo as informações e dados sobre populações indígenas no Brasil. Acho que isso é um tema que a gente discute muito na etnologia, né? por muito tempo, muitos pesquisadores que se dedicaram a esse tema, identificaram essa imagem que o Brasil tem, que se construiu no Brasil, sobretudo pelos agentes do Estado, de uma tutela sobre os indígenas, né, o que dificulta bastante. E eu acho que isso acaba refletindo nas nossas pesquisas, né, porque a universidade, quando vai se constituindo como autônomo, centros de pesquisas, instituições de pesquisas, vão tentando construir uma outra via, se depara com esses processos, né? Acho que hoje a gente tem observado bastante o quanto esse tipo de leitura e análise do Brasil tem resultado em coisas muito catastróficas aí, né, hoje. E eu acho que o estado que a gente vive hoje, em termos de governo, mostra o quanto isso tem sido preocupante, né? Sobretudo com as ações que têm acontecido, na verdade, não são nem ações, né? São omissões do próprio Estado em relação aos indígenas, à proteção do meio ambiente, enfim, as questões que são caras para uma sociedade ou um Estado no século XXI, no momento que a gente está atualmente. Então, acho que a gente acaba se deparando com essas questões. E a pesquisa acaba sendo afetada por todos esses processos, inevitavelmente, né? Eu acho que, na prática, o que a gente tem observado enquanto pesquisadores, pelo menos no meu caso em particular, é que é incrível você perceber que, de outra maneira, os indígenas estão muito abertos, eles estão, sim, cientes de todos esses processos, e o que tem feito a gente conseguir, acho que, caminhar e avançar com as pesquisas são justamente as parcerias. E a disponibilidade, à disposição, né, das lideranças, das pessoas, dos artesões, das pessoas nas aldeias interessadas em contribuir com o nosso trabalho, que tem tornado possível que a gente continue avançando, numa leitura e numa análise que seja diferente dessas que acabaram predominando historicamente no Brasil. Então, acho que o que a gente tem aí de positivo, de bastante positivo hoje recentemente, essa colaboração e essa abertura dos indígenas, né, para esse tipo de trabalho.
Rafael, e essa, você falou da tutela, né, dessa herança que a gente acaba incorporando, né, no processo tanto de formação da nossa formação e depois de como a gente atua profissionalmente, né? E você estagiou e passou por diferentes museus, inclusive museus fora do Brasil. Como é que você vê essas experiências, assim, como elas contribuíram para a sua formação, mas também você percebe alguma mudança na condução desses trabalhos em relação às populações indígenas, né? De não, da gente evitar esse nosso costume, né? De tutelar e não de trabalhar com, né? Você percebe alguma mudança? O que é que você pode dizer aí da sua experiência?
Bom, eu acho que, com certeza, né? Acho que há caminhos, acho que a gente tenta buscar isso, pelo menos os projetos do qual eu faço parte estão sempre muito atentos a essa questão, e eu acho que o primeiro passo é tomar realmente consciência e estar preocupado em ter uma perspectiva diferente dessa, né? Que acho que vigora há bastante tempo no Brasil e ainda se atualiza em muitas instituições. No caso das pesquisas no exterior, eu acho que elas são importantes pela própria história com que se deu a formação dos acervos, dos dados, dos arquivos, enfim. A gente sabe que é isso, na Universidade Brasileira, como eu coloquei anteriormente, ela, querendo ou não, ainda sofre bastante com esses percalços na sua própria história e na história da sociedade brasileira. Então, acho que historicamente a gente observa que universidades no exterior, instituições de pesquisas no exterior, museus, né, também têm um papel importantíssimo nisso. Historicamente até foram pioneiros nessas pesquisas, que acabaram então compilando e reunindo uma quantidade enorme de informações e documentos, arquivos e acervo, né, etnográfico inclusive, sobre povos indígenas no Brasil. Então, hoje a gente acaba encontrando nesses lugares informações e dados importantes para a gente continuar a pesquisa. Eu acho que aqui também, mais uma vez, cabe essa ressalva, né? Acho que a minha experiência no exterior, ela acabou surgindo também muito em decorrência do incêndio, né? um incêndio, mais um sintoma desses percalços, né? Acho que é muito, muito complicado que a gente vive no Brasil. Ele foi uma perca enorme para nós, enquanto país e sociedade, para os povos indígenas também, acho que enquanto acervos e informações importantes que estavam ali poderiam ser acessadas. E isso fez com que, no meu caso específico, com que a minha pesquisa fosse, de certa maneira, inviabilizada, né? Então, as experiências no exterior, elas vieram muito após o incêndio. E elas vieram, em alguns casos, como resposta, digamos assim, como apoio, na verdade, né? Como apoio de instituições do exterior a pesquisadores que tiveram as suas pesquisas diretamente impactadas. Então, no meu caso, como eu trabalhava com acervo etnográfico especificamente, muito desse financiamento para as pesquisas no exterior vieram como possibilidade de eu trabalhar com outros acervos. Foi assim no caso da Smithsonian, né, em que eu fui para os Estados Unidos para pesquisar esse acervo dos dois museus, né, o Museu Nacional do Índio Americano e o Museu Nacional de História Natural. E a proposta foi exatamente essa, né, tentar dar continuidade à pesquisa nessa nova conjuntura pós-incêndio. E a intenção, acho que para retomar também o primeiro ponto da questão, ela foi exatamente dar continuidade àquilo que a gente já fazia no Museu Nacional. Então, ali eu me via mais como um pesquisador, mas também um mediador de uma possibilidade dessas famílias ali de Santa Isabel do Morro tomarem conhecimento dessas coleções que estavam nesses museus. Então, a intenção também era estar ali atuando como uma pessoa que poderia viabilizar isso no primeiro momento, mas já imaginando que a gente pudesse construir mais coisas para o futuro, né, e ampliar a difusão dessas informações para as comunidades e as famílias Carajá e não Carajá que estavam interessadas. E no caso de uma outra experiência que eu tive, que foi essa de Paris, essa já veio no contexto mais de formação acadêmica. Eu fui como parte do. Foi um estágio do doutorado, né? Aqui no Brasil a gente chama muito estágio de doutorado de sanduíche, que foi fazer uma parte da pesquisa da minha formação de doutorado lá. Então foi mais uma experiência de formação vinculada à Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais, com o professor Alban Bensah, que inclusive faleceu ano passado, né? Mas eu tive a feliz experiência e prazer de ter estado com ele nesse período de 6 meses em que eu fiquei na França. E ali foi uma etapa de formação importante, acho que para dar conta dessa área que eu tenho mais seguido teoricamente atualmente, né, que é a da antropologia histórica e de uma antropologia crítica, né?
Rafael, eu gostaria que você falasse um pouco do que você tem encontrado de mais interessante assim na sua trajetória de pesquisa e sobre a sua participação no projeto Presença Carajá.
Bom, acho que sempre, sempre há coisas interessantíssimas, né? Os acervos de museus, eles são realmente incríveis e, apesar de toda a história complicada que tem por trás e que é isso que a gente também busca, está sempre preocupado em analisar, em propor novas perspectivas, leituras e análises para isso, mas é um conjunto, são sempre conjuntos muito importantes, né, e que leva a gente a pensar inúmeras questões e propor pesquisas, e que inclusive também tem sido apropriado e tem sido muito bem utilizado pelas famílias que têm trabalhado com a gente, né, e no Carajá. Então, acho que é sempre muito importante essas pesquisas e tem revelado coisas muito interessantes que a gente, encaminhamentos que a gente pode dar para isso. No caso específico, eu acho que o projeto Presença Carajá, ele tem uma preocupação que eu acho que é central, que ao reunir essas informações e ao mapear esses acervos, coleções, no caso do Presença Carajá mais específico sobre as erichokô, que são as bonecas de cerâmica, a gente não só consegue avançar nas pesquisas e propor questões importantes que são caras para a academia e para a pesquisa universitária, mas também mobilizar, digamos, né, trazer para dentro das comunidades um debate, uma discussão que são de interesse deles, né? Hoje a gente tem várias escolas indígenas dentro das aldeias que, graças à luta de vários povos no Brasil, conseguiram garantir isso como um direito, né, diante do Estado brasileiro, e que tem sido um sucesso em vários pontos, em várias frentes, né, na formação de lideranças, na busca da autonomia, da cidadania, enfim, diante da sociedade nacional. Então, e o projeto Presença Carajá e esse tipo de levantamento, esses repositórios que estão sendo feitos no contexto do projeto, é muito útil e tem sido muito bem, acredito, apropriado, podemos usar essa palavra, pelas lideranças que estão à frente desses movimentos. Eu acho que, e aí são muitas possibilidades, né? Não só para ceramistas, mas também como as crianças que estão ali em processo de formação, tomarem conhecimento de coleções antigas, né, de seus antepassados, de pessoas que podem até ainda serem lembrados na memória das famílias nas aldeias. Mas há mesmo coleções mais antigas, né, como o projeto tem mapeado coleções do século XIX, como as de Berlim, né, de 1888, que são bem recuadas no tempo, mas que são registros, né, importantes e suportes materiais dessa presença Inã Carajá na Ilha do Bananal e como ela ressoa no mundo, né, como que ela foi, de alguma maneira, se espalhando por meio dessas pesquisas, dessas coleções que foram sendo formadas, que hoje a gente consegue, então, encontrar e fazer todo esse processo que eu acho que tem muito ainda a se desdobrar, né? Ainda a ser aproveitado.
É muito, eu fico assim muito animada, Rafael, em te ouvir, né, e saber dessas possibilidades que a gente tem vivenciado agora como pesquisadores, né, dentro das universidades, dos museus, de realmente experienciar essa mudança das coisas, né, de como a gente conduz pesquisa, de como a gente se relaciona com as populações indígenas, né. E é maravilhoso acompanhar o seu trabalho, né? Por favor, nos deixe saber da conclusão do seu doutorado e dos seus projetos. Eu fico muito contente de ter tido você aqui nessa conversa, né? Eu logo vou passar aqui a palavra para a Manuelina, mas quero agradecer muito a sua participação. Certamente, depois da leitura da sua tese, nós teríamos outras perguntas, né? Uma outra conversa, quem sabe. E quero pedir para você deixar, se você tiver aqui alguma rede social, ou enfim, né, um site, alguma coisa relacionada a um projeto, que as ouvintes e os ouvintes possam te acompanhar. E convido a Manuelina a fazer o mesmo. Muito obrigada, Rafael.
Oh, Rita, só complementando, eu acho que se o Rafael puder, ao falar das redes sociais dele, também entrar aqui uma conclusãozinha em relação ao interesse maior do podcast, que são os modos de vestir, se ele quer falar alguma contribuição para a história dos modos de vestir Inã Carajá, que ele tenha também cruzado aí ao longo de suas pesquisas.
Maravilhoso, Manuelina, muito bem lembrado, né? Ele falou, Rafael falou um pouquinho das máscaras, né, Rafael? De repente, se você puder aí dar alguma palhinha, uma contribuição específica para os modos de vestir, estaremos aqui muito felizes.
Ah, é perfeito, não? Então aproveito, já vou responder a pergunta antes e na sequência eu passo as redes e os contatos. Bom, na verdade eu tenho trabalhado um pouco com essas questões, mas não tenho usado esse termo modos de vestir. Acho que essa é uma questão cara, né, para o próprio tema do podcast, para os trabalhos que a Rita conduz. Mas no meu caso especificamente, acho que desde o mestrado eu tive uma preocupação de tentar entender um pouco sobre isso que talvez a gente classifique desde Berta Ribeiro como indumentária, mas no meu caso estava muito mais atrelado sobre uma noção de corpo, né? E eu trabalhei no mestrado com os objetos xamânicos, e ali eu consegui, de alguma maneira, avançar numa análise sobre os objetos que são usados pelo xamã, e teve um relato, acho que importante, que talvez possa contribuir para essa reflexão aqui, né? Do Socroé, em que ele comenta sobre digamos, o processo de iniciação xamânica, né? E nele ele relata que existe um momento importante na história antiga, como ele diz, né, que a antropologia acabou definindo como mito, em que ele conta a história de um rapaz doente e que esse rapaz, ao se integrar a um outro coletivo social do cosmo ali, ele então é banhado em uma solução de ervas curativas, mas e ele é adornado, né? Ele passa a usar vários adornos corporais que são específicos daquele povo, diferente dos Inancarajá, que a partir dali então ele passa a ser aceito naquele grupo. Isso foi muito importante para a minha dissertação, porque foi o momento então que eu consegui entender um pouco esses processos de, digamos, construção social do corpo, se assim a gente pode dizer, em que essa indumentária, esses adornos que são usados, eles marcam várias, digamos, eles são marcas importantes de várias classificações sociais, em termos de categorias de idade, de classe, de gênero, de posição, de liderança ou não, enfim, são várias, questões que envolvem esse processo de adornar o corpo, que foram importantes para entender um pouco esse processo de formação do xamã. No caso do xamã especificamente, é claro que entra questões mais particulares, porque, querendo ou não, o xamanismo ele acaba sendo, dentro da sociedade de Inancarajá, algo mais marginal. Assim, marginal que eu quero dizer, o termo é importante explicar, é mais fora do circuito social, que eu quero dizer, estaria mais à margem das questões compartilhadas socialmente, não seria tão sociológico assim. É mais individual de cada xamã, né? Mas isso foi importante para entender como que os adornos, a pintura corporal, como que esse ato e esse processo mesmo de adornar o corpo era fundamental para entender o processo de formação xamã. E aí isso vai cair na questão dos objetos, eu acho isso importante, porque da mesma forma acontece com os objetos, com isso que a gente chama de objetos, que a gente chama de coisas, né? As coisas do xamã, muitas delas também passam por esse processo. Elas também, de alguma maneira, são adornadas, como se aquilo fosse um corpo, como se aquele objeto fosse um corpo. Então, colocar penas no obi, o obi foi o bastão do xamã que eu trabalhei, né, que eu mais analisei, que estava na coleção do William Limpert. Colocar penas, fazer o grafismo, né, naqueles objetos, tinha uma analogia muito forte com essa noção de corpo, com essa noção de construção social do corpo, né? Como esse adornar o objeto, de alguma maneira, era análogo ao adornar o corpo, né? E ali acho que era um caso muito interessante, porque é um objeto que, ao olhar para ele, não imediatamente você identificaria aquilo como um corpo, né? É uma vareta, é um bastão, mas que tem as penas, que tem o grafismo, enfim, e que isso está colocado ali de uma maneira muito específica e que acaba remetendo também a essa forma de construção do corpo na concepção carajá, Inancarajá. E no caso dos Aruanãs, é uma questão mais sensível, eu diria, né? Os Aruanãs, eles dançam nas aldeias e eles estão muito mais relacionados a uma ancestralidade carajá, Inancarajá, aos tempos das origens da humanidade na concepção carajá, e isso eu acho que acaba envolvendo questões que são muito sensíveis nas aldeias, né? Sobretudo o segredo dos homens. Então, acho que a minha preocupação em tentar avançar nisso era justamente tentar alcançar um pouco como isso era lido e como isso era pensado a partir do que os anciões, enfim, as mestras e mestres Carajá e Nancarajá estavam designando a respeito desses Aruanãs. Então, eu acho que o termo vestimenta e o termo máscara, ele faz muito sentido para os museus. Eu acho que os museus e a própria antropologia, a museologia, ela classificou ou classifica essas coisas dessa maneira, e eu acho que isso tem sido a prática por séculos, né, digamos assim, desde o 19, existem essas categorias, mas a minha questão, quando eu comecei a trabalhar com isso no doutorado, era justamente de que isso não dava conta das realidades específicas e da forma com que isso era significado localmente. E eu acho que no caso dos Aruanãs, era um ponto crítico essa questão, porque havia uma discordância enorme e eu acho que muito significativa entre o que os Carajá estavam falando, que era aquilo, e o que os museus e colecionadores estavam falando. Então, nesse caso especificamente dos Aruanãs, a minha posição, até tem um artigo que eu cheguei a escrever sobre isso, em 2018, é de que o termo máscara e o termo vestimenta, ele, na verdade, era uma maneira de ir totalmente contra a concepção que os Carajá estavam dando, que os Inã-Carajá davam para aquilo. E que, inclusive, acabava reforçando o processo de objetificação dessas coisas, que acabava levando isso para os museus, e, né, na contramão do que seria uma dialogia, um diálogo mais direto com as preocupações e demandas dos Inã-Carajá, aquilo acabava gerando toda a preocupação e toda a mobilização política que os Carajá tinham em torno das máscaras, né? Houveram casos importantes, por exemplo, em 2012, quando os Carajá demandaram a retirada das máscaras da exposição no Museu Nacional, que foi retirada logo em seguida, claro, o museu foi sensível a isso, e que os Carajá começaram, então, a reivindicar uma posição, enfim, né, dentro desse processo de definição e significação das coisas, e as máscaras ou as vestimentas se tornaram um ponto central desse debate, né, em que os Carajá reivindicavam que aquilo não deveria ser tratado dessa maneira. Eram para eles, na verdade, seres, né? Eles eram vivos e representar não era uma representação de maneira alguma, eles eram de fato aquilo que são, que é os Aruanãs, que são esses ancestrais, que portanto eles não deveriam ser exibidos, né? Que era o que seria algo equivalente a exibir um corpo humano, né? Não deveria estar sendo tratado dessa maneira objetificada. Então, acho que esse campo que os museus denominou como máscara vestimentas, que seria essa os Aruanãs, entra numa seara muito sensível, né? Uma área muito sensível de debate, discussão, e que eu acho que hoje a gente tem vias e caminhos para lidar com isso de uma maneira mais respeitosa e de uma maneira mais dialógica, digamos assim, né? Em que os processos de significação sejam realmente conduzidos de maneira compartilhada, participativa, e que a gente conte também com essas leituras que vêm das comunidades e, enfim, das famílias que estão interessadas em debater, em discutir essas questões e reivindicam também a sua relação direta com esses acervos do passado, digamos assim, né, dos seus ancestrais. Então, acho que é um tema muito sensível, importante, e que eu acho que pode contribuir muito, né, para as pesquisas nessa área, que, enfim, é tema caro para o podcast. Bom, e me despedindo, então, né, eu agradeço muito, eu agradeço Rita e Manuelina pelo convite, pela oportunidade, agradeço aos ouvintes, né, que acompanham e que estão nos ouvindo. E, bom, sobre o contato, eu sempre respondo os e-mails, né? O meu e-mail é o Rafael com F, né? sgandrade@gmail.com. E em termos de redes sociais, eu sugiro as redes institucionais. Eu acho que para que as pessoas que estejam interessadas possam acompanhar, né? Eu indicaria, no caso, Inã Carajá, um Instagram do Instituto que foi recém-fundado pelo pessoal de Santa Isabel do Morro, da aldeia Santa Isabel do Morro, que é o Instituto Maluá. Também, no caso do projeto Presença Carajá, eu sugiro o Instagram do projeto, né, que é o Presença _ Carajá. Também tem um Instagram do Museu Antropológico, um trabalho importante com o Zena Carajá, né, que é o Museu _ UFG. E também, no caso do Museu Nacional, um projeto recente também, que está começando agora, que é o Laboratório de Etnologia do Museu Nacional, que é o Etnomuseu. É só escrever Etnomuseu no Instagram, que vocês podem acompanhar, então, as atividades do laboratório. E no mais é isso, agradeço mais uma vez, obrigado pela oportunidade, pelo espaço para a gente compartilhar um pouco aí do trabalho.
Obrigada, Rafael. Excelente ter mais uma ocasião de diálogo com você. Então, eu também ia deixar aqui os contatos institucionais do projeto Presença Carajá. Você já se referiu ao Instagram. Então, também informo que a gente tem um canal no YouTube, que tem todo o seminário digital que foi realizado em 2021 e uma apresentação recente sobre o Tainacan, que é um repositório virtual que a gente está criando. Então, a gente informa lá nesse último vídeo do YouTube o andamento do trabalho de preparação do website do projeto, nessa plataforma Tainacan. A gente tem também a página Facebook do projeto. Para um contato com o projeto, é o e-mail presença sem cedilha, né? presençacarajá@gmail.com e comigo, Manuelin, o meu nome é até o N, @uol.com.br. Obrigada, Rita. Até a próxima.
Nossa, não podia ter terminado de uma maneira mais interessante, né? Com essa fala do Rafael. Rafael, eu acho que a gente vai ter que, se você concordar, em algum outro momento, né, marcar uma conversa para falarmos só sobre essa visão, né, do que é ou não vestuário ou indumentária e essa percepção, né, que é muito distinta da nossa formação ocidental, né, eurocêntrica, dessas formas de vestir, né, maravilhosa a sua fala. Quero te agradecer de novo, a querida Manuelina, né, minha parceira, supervisora de pós-doutorado, líder, né, do projeto de pesquisa Carajá, e dizer para vocês ouvintes que já conhecem o Outras Costuras, que nós, sempre que tem um episódio novo, nós divulgamos o episódio no Instagram, no perfil do Instagram do grupo de pesquisa Indumenta, que é o @indumenta.br, e nessa divulgação a gente acrescenta sempre alguma informação da pessoa que foi convidada, dos projetos, né? Então fiquem atentas ali, sigam-nos lá no Instagram. E também no meu perfil pessoal, que é o Rita Moraes Andrade, também lá no Instagram. Então, um abraço para vocês, cuidem-se muito bem. Rafael, de novo, muito obrigada. E até a próxima. Lembrem-se, tem muito pano para manga ainda.